Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. 52 Rádio. Incoerência e o desarranjo de uma existência que ameaçava acabar na inutilidade. Nem lua em estímulo, nenhuma ambição de futuro. Dona Jacinta acreditava no gênio de Elisiário. Muitos eram os admiradores, nenhum tinha a fé viva, a devoção calada e profunda daquela moca. O projeto era desposal. Uma vez casados, ela lhe daria a ambição que não tinha, o estímulo, o hábito do trabalho goulart metódico e naturalmente abundante. Em vez de perder o tempo e a inspiração em coisas fúteis ou conversas ociosas, comporia obras de folego, nas boas horas, e para ele quase todas as horas eram excelentes. Zero grande poeta afirmar-se-ia perante o mundo. Assim disposta, não lhe foi difícil obter a colaboração do pai, sem todavia confessar-lhe o motivo secreto da ação. Seria dizer que se casava sem amor. O que ela disse foi que o amava deveras. Que haja nisso uma nota romanesca, é verdade, mas o romanesco era aqui obra de piedade, vinha de um sentimento de admiração e podia ser um sacrifício. Talvez mais de um tentasse casar com ela. Jacinta não pensou em ninguém, até que lhe surgiu a ideia generosa de seduzir o poeta. Já sabes que este casou por obediência. Zero resultado foi inteiramente oposto às esperanças da moça. Zero poeta, em vez dos louros, enfiou uma carapuça na cabeça que mandou bugiar a poesia. Acabou em nada. Para o fim dos tempos nem lia já horas de arte. Dona Jacinta padeceu grandemente, me vê. Artigei. Um erradeio viu esvai-se lhe o sonho, e se não perdeu, antes ganhou o latim. Perdeu aquela língua sublime em que cuidou falar as ameções de um grande espírito. A conclusão a que chegou foi ainda um desconsolo para si. Concluiu Cluílio o casamento esterilizar a uma santa e que só tinha ambiente e ambiente liberdade do celibato. Sem remorsos. Além de não achar as doçuras do casamento na união com Elisiário, perdeu a única vantagem a que se propusera no sacrifício. Errava naturalmente. Para mim Elisiário era o mesmo erradio, ainda que parecesse agora lousado. Mas era também um talento de pouca dura, tinha de acabar. Ainda que não casasse. Não foi a ordem que lhe tirou a inspiração. Certamente, a desordem ia mais com ele que tanto tinha de agitado, como de solitário, mas a quitação e o método não dariam um tacaba do poeta, se a poesia nele não iusiam-se uma grande febre da mocidade. Em mim é que nal passou de ligeira constipação da adolescência. Pede-me tu amor que o terás, não me peças versos que desaprendia muito, concluiu Tosta, beijando a mulher. Não me expliques nada, disse eu entrando no quarto, é o negocio da baronesa. Norberto enxugou os olhos e sentou-se na cama, com as pernas pendentes. Eu, cavalgando uma cadeira, posei a barla no dorso e proferi este breve discurso. Mas, meu patatã, quantas vezes que ele te diga que acabes com essa paixão ridícula e humilhante? Sim, senhor. Humilhante e ridícula, porque ela não faz caso de ti e demais é arriscado, não. Verá se o é, quando o barão desconfiar que lhe arrastas a asa à mulher. Olha que ele tem cara de maus ofes. Norberto meteu as unhas na cabeça, desesperado. Tinha-me escrito cedo, pedindo que fosse com Fofor tal ou e dar-lhe algum conselho. Esperara-me na rua, até perto de uma hora da noite, defronte da casa de pensão em que eu morava. Contava-me na carta que, 58 eterno, não dormira que recebera um golpe terrível, falava em atirar-se ao mar. Apesar de outro golpe que também recebera, acude ao meu pobre Norberto. Éramos da mesma idade, estudávamos medicina, com a diferença que eu repeti o terceiro ano, que perdera por vadio. Chorberto vivia com os pais, não me cabendo igual fortuna, por báveis perdido. O vivia de uma mesada que me davam um tio da Bahia, e das dividas Pioló um velho pagava semestralmente. Pagavas e escrevia-me logo uma porção de coisas amargas, concluindo sempre que, pelo menos, fosse estudando até ser doutor. Doutor, padizia comigo. Pois se nem o sol, nem a lua, nem as moças, nem os bons charutos vilegas eram doutores, que necessidade tinha eu de o ser? E toca a rir, a folgar, a deixar correr semanas e credores. Falei de um golpe recebido. Era uma carta do tio Eino com o Norberto, aquela mesma amanhã. Abria antes da outra e lia com pasmo. Já me não tuteava, dizia cerimoniosamente. Senhor Simeão Antônio de Barros, estou farto de gastar ato ao meu dinheiro com o senhor. Se quiser concluir os estudos, em matricular-se aqui e morar comigo. Se não procure a si mesmo recursos, não lhe dou mais nada. Amarrotei o papel. Finquei os olhos numa litografia muito ruim do Visconde Sequepetiba, que já achei pendente de um emprego, no meu quarto de pensão, e disse-lhe os nomes mais feios, de maluco para baixo. Bradei que podia guardar o eterno. Seu dinheiro, que eu tinha 20 anos, coa primeiro dos direitos do homem, anterior aos tios e outras conveniões sociais. A imaginação, madre amiga, apontou-me logo uma infinidade de recursos, que bastavam a dispensar os magros cobres de um velho avarento. Mas, passada essa primeira impressão, e relida a carta, entrei a ver que a solução era mais ardua do que parecia. E os recursos podiam ser bons e até certos. Eu estava tão afeito a ir à árua da quitanda a receber a pensão mensal e a gastá-la em dórubo, que mal podia adotar outro sistema. Foi neste ponto que abri a carta do amigo Norberto e corri à casa dele. Já sabem o que lhe disse? Lhe viram que lhe meteu as unhas na cabeça, desesperado. Saibam agora que, depois do gesto, disse com um olhar sobre o que esperava de mim outros conselhos. Não, lhes respondeu. E que compres uma pistola ou uma gazoa, algum narcotico, para que estás caçoando comigo, para fazer-te homem. Norberto deu de bombros, com um laivozimbo de escárnio ao canto da boca.
Aí.
O que era ser homem, senão amar a mais divina criatura do mundo e morrer por ela? A baronesa de Magalhães, causa daquela de Menoia, viera pouco antes da babaria, com o marido, que antes do raronato, adquirido para satisfazer a noiva, era Antônio José Soares de Magalhães. Viliam casados de fresco, a baronesa tinha menos 30 anos que o barão, e em 24. Realmente era ela. Chamavam-lhe em família e a Lindinha. Como o barão era velho amigo do ai pai de Norberto, as duas famílias uniram-se desde logo.
Em morrer por ela, disse eu.
Jurou-me que sim, era capaz de matar-se. Três mulher misteriosa, a voz dela entrava-lhe pelos ossos. E dizendo isto, rolava na cama, batia com a cabeça, mordia os travesseiros. Às vezes, parava, arquejando, logo depois tornava às mesmas convulsões, abafando os soluços e os gritos, para que os não ouvissem do primeiro andar. Já acostumado às lágrimas do meu amigo, desde a Dave, Fifi e Mary e um Yuto vinda da Aronesa, esperei que elas acabassem, mas e times. Não acabavam. Descavaguei a cadeia, fui a ele, bradei-lhe que era uma criançada, e despedi-me. Norberto pegou-me na mão, para que ficasse, não me tinha dito ainda o principal.
Festa, e verdade é que é, e etes ir.
Vão-se embora? Estivemos lá ontem e ouvi que embarcam sabado.
Para a Bahia, sim.
Então, vão comigo. Contei-lhe o caso da carta e as ordens de Miltio e para ir matricular-me na Bahia e estudar ao pé dele. Norberto escutou-me alvoroçado.
Naba,
iríamos juentos, erramos intimos. Os pais não recupsariam este avorar a nossa jovem amizade. Confesso e quiser o plano pareceu-me excelente. E demo-nos a ele com ahínco. A mãe, apesar de muita lágrima que teria de verter ao despegar-se do filho, cedeu mais prontamente do que supunhamos. O pai não cedeu nada. Não houve rogos nem empenhos, e zero o próprio barão, que eu tive a arte de trazer ao nosso propósito, não alcançou do velho amigo que deixasse Isir fédio, nem ainda com a promessa de o aposentar em casa e velar por ele. O pai foi inelecível. E podem imaginar o desespero do meu amigo. Na noite de sexta-feira esteve em casa dela, com a falímlia, até 11 horas, mas com o pretexto de passar comigo a última noite da minha estada aqui, veio realmente chorar tantas e tais lágrimas como nunca as vi. Chorar jamais, nem antes nem depois. Não podia descer da chão, nem presumir consolar ou ler a primeira. Até então, ambos nós só conhecíamos os trocos miúdos do amor, e por desgraça dele a primeira moeda grande que achara não era ele ouro nem prata, senão ferro, duro ferro, veada com o mesmo amargo vinagre.
Dormimo.
Norberto chorava, arrepelava-se. Pedia morte, construía planos absurdos ou terríveis sei, arranjando as inalas e olhe que dizendo ao Gina, consa que o consolasse, era pior, era como se fafasse o alasse de dança uma perna dolorida. Consegui que fumasse um cigarril, depois outro, e a inal funiou-os as duzias, sem acabar nenhum. Às 3 horas tratava do modo de fugir ao Rio de Janeiro. Não logo, mas daí a dias, no primeiro vapor. Tirei-lhe essa ideia da cabeça unicamente no interesse dele próprio. Ainda se o futil tio vava, disse-lhe eu, mas ir sem certeza de nada. Ir dar com o nariz na porta, ponjo a mulher, se não gosta de ti, e te vi lá, capaz de perceber logo o motivo da tua viagem, e não te recebe.
Quizá é.
Iwo de receber-te, mas não a ser te acho eu. Crês Luella goste de ti? Não digo que sim, nem que não. Contou-me ege isódios, gestos ditos, coisas ambíguas ou insignificantes. Depois vinha uma reticência de lágrimas, rosmúrios no peito, clamor de angústia, a dor e esse me comunicando. Padecia com ele, a razão cedia à compaixão, as nossas naturezas fundiam-se em uma só lastima. Dai esta promessa que lhe fiz. Tenho uma ideia. Vou com eles, já nos conhecemos, é provável que Frei Piente a casa. Eu então farei uma coisa, sondo a teu respeito. Se virjuei nem eu em ti, escrevo-te filanquem renui pensedes eterna ou três em outra cotiza. Mas se adiar alguma inclinação, pouca que seja, aviso-te, e ou por bem ou por mal embarca. Chorberto aceitou alvoroçado a proposta. Era uma esperança.
Fê, me jurar, e ju cumpriria tudo, e eu observarei-me temor, pela sua parte, jurou-me que não hesitaria um instante.
E teimava comigo que não perdesse nada, que às vezes... Um indício pequeno valia muito, uma palavrinha era um livro, que, se pudesse, aludisse ao desespero em Iluizeiro deixava. Para peitar a minha sagacidade, a irmou que o desengano matal ia, porque esse amor, eterno como era, iria fartar-se na morte na eternidade. Não achei boca para replicar-lhe, juisto eu era o mesmo, e o de obrigar-me a só mandar boas notícias. Naquela ocasião, apenas sabia chorar com ele. A Aurora registrou nosso pacto imoral. Não consenti que ele fosse a bordo despedir-se, parte. Não falemos da viagem. Ómares de Homero, e ilas gelados por Euros, Bóreas e o violento Zefiro, mais épicos, podeis sacudir helices, mas não lhe dais as aflições do enjoo. Isso é ômbaro aos mares de agora, e particularmente para aqueles que me levaram daqui à Bahia. Só depois de chegar ante a cidade, ousei aparecer à nossa dona Magnífica, tão senhora de si, como se acabasse de dar um passeio apenas longo. Não tem saudades do Rio de Janeiro? Disse-lhe eu logo de introito.
Não é termo,